Você já imaginou se não houvesse McDonald's?
Rock do Ronald McDonald. Venha ao McDonald's e entre nessa dança você também.
O McDonald's hoje é uma das maiores redes de fast food do mundo, mas não só na área de alimentação. A história da transformação do McDonald's, a maior rede de alimentação rápida do mundo, começou em 1937, quando os irmãos Rick, mais conhecido como Dick, e Maurice Mac McDonald's abriram um modesto restaurante de sistema drive-in na cidade de Arcadia, estado da Califórnia, para vender cachorro-quente. Pouco depois, em 1940, eles se mudaram para a cidade de São Bernardino, também na Califórnia, onde abriram no dia 15 de maio um restaurante com o nome de McDonald's Barbecue, na famosa Rota 66. Com aproximadamente 20 car shops, garçonetes que em cima de patins entregavam o pedido dos clientes no carro. Isso se tornou extremamente popular e muito lucrativo. O cardápio continha 25 itens, a maioria deles churrasco. Em 1948, depois de notar que a maioria do dinheiro que ganhava provinha da venda de hambúrgueres, que na época custava 15 centavos, os irmãos renovaram totalmente o restaurante. O McDonald's foi revolucionário no momento em que precisava cortar despesas. Excluindo as garçonetes, os pratos e os talheres, isso fez com que criasse um sistema operacional que conhecemos até os dias de hoje, onde vamos até o balcão e retiramos em questões de minutos os pedidos. Sem pratos e talheres e comemos direto da embalagem. Isso se dava ao fato de ser os anos 50, um período pós-Guerra Fria, onde os jovens tinham mais liberdade de expressão, onde ditavam as próprias modas e estilo de vida. Um estilo de vida mais rebelde, com jaquetas de couro e um penteado com topete banhado a gel, que tinha como inspiração esse cara aqui. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you... A moda nos anos 50 era ser o mais rebelde possível. Por isso, havia grupos de jovens que se autodominavam gangues, que eram mais comuns grupos de motoqueiro. Mas o que isso tem a ver com o McDonald's? Simples. O McDonald's, assim como toda a indústria dos anos 50, tinha produtos direcionados aos jovens. Caixas de Jackbox, sinucas, maços de cigarros, etc. Era um ambiente perfeito para aglomerar uma multidão deles. E como se tratando dos anos 50, quase 90% deles eram fumantes. Por aí tudo bem, isso significa mais lucro para o McDonald's? Bom, não. Onde há jovens sempre há um clima de baderna. As garçonetes, por exemplo, na época seguiam um padrão de beleza onde deveriam ser atraentes e também jovens, o que fazia com que houvesse, entre aspas, perca de talheres e pratos. Ou que algumas faziam esquemas de trocar a refeição dos clientes para que pudesse salvar um parça que estava ali. Isso fazia com que houvesse horas de espera de clientes pela refeição e quando chegava, ainda chegava errado. Não era um lugar muito hospitaleiro higienicamente. Isso fez com que Dick e Mac mudassem seu ambiente e ainda economizasse com isso. Despedindo todas as garçonetes, ele tem uma mão de obra menor. Retirando a venda de cigarros, o lucro cairia, mas pelo menos afastava os jovens. As Jackbox também foram excluídas. Foram retirados alguns produtos do cardápio, para que as opções fossem menores e o preparo mais rápido, deixando assim apenas hambúrgueres, fritas e milkshake. Milkshakes, que serão importantes para a ascensão e ao mesmo tempo a queda do McDonald's. Estava um novo sistema operacional, que se não fosse o McDonald's para popularizar, demoraríamos muito para se alimentar na rua. Mas será mesmo que a rapidez trouxe a perfeição ou a destruição? Mas espera aí, Como em plenos anos 50, onde toda a indústria estava focada nos jovens, que era a maioria, que eram os maiores consumidores e era fonte de lucro para as empresas, tanto fonográfica quanto da moda e do cinema, conseguiu sobreviver a isso e se tornar a potência que é hoje. Os anos 50 estavam na pós-guerra? Sim. Os jovens tinham voz agora? Sim. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, os anos 50 estavam no início de outra guerra intelectual, a Guerra Fria. Uma forte onda de conservadorismo também crescia, uma forma de propaganda que os Estados Unidos queriam mostrar ao mundo que o capitalismo era a melhor forma de se viver, criando assim o American Way of Life, estilo de vida americano. Onde a ideia de família tradicional era formada por um patriarcado, filhos, esposa e uma casa e um emprego bom, e um carro na garagem. Onde a família iria todos os domingos para a igreja reverenciar o Senhor Jesus Cristo. Esse era o público-alvo que o McDonald's queria. O sucesso foi tão grande que fez com que pudesse abrir duas franquias, uma em Phoenix e outra no Arizona. Porém, não deu muito certo, porque eles não conseguiam manter o padrão conservador do restaurante à distância, o que fazia virar uma lanchonete qualquer. Porém, nem tudo foi um fracasso. Esses dois McDonald's foram responsáveis por lançarem os famosos arcos dourados que conhecemos hoje, que formam o M de McDonald's. Seria esse o futuro logo da marca. O sucesso era tão grande que os equipamentos não davam conta de agilizar todos os pedidos, o que fez com que o McDonald's precisasse de mais utensílios para a cozinha, principalmente na parte do milkshake. Ray Kroc era um vendedor de bugigangas que vendia de tudo na esperança de um dia conseguir um grande negócio. Sua última bugiganga foi um mixer de milkshakes que poderia fazer de 4 ou 5 milkshakes de uma vez. Parecia que o destino tinha traçado essa oportunidade para ele. Com os pedidos do McDonald's por esses mixers, chega ao restaurante e fica encantado com o sistema operacional. A comida ficava pronta em minutos, não havia garçonetes e nem talheres, e era um ambiente familiar e organizado. Ray então faz uma proposta para Dick e Mac em franquear o seu restaurante, e que ele poderia arcar com as despesas com a condição dele ter uma porcentagem nos lucros.
Franquia.
Como é que é?
Franquia. Uma franquia dessa coisa. É muito bom para ter uma loja só. Devia ter McDonald's para todo lado, de costa a costa.
Mac e Dick aceitam e fazem um contrato nas condições de que todos os restaurantes deveriam ser padronizados, tanto na aparência quanto no cardápio. Foi um sucesso. O McDonald's se espalhava por todos os Estados Unidos e se tornava a maior rede de fast food. Porém, isso foi fazendo a cabeça de Ray, que se achava responsável por todo aquele sucesso nacional. E não queria ficar apenas de coadjuvante. Pediu um aumento na participação dos lucros, porém foi negado, o que o deixou muito puto. Então, ele se dá conta que seu lucro com o McDonald's não tinha nada a ver com comida, mas sim com os imóveis que ele franqueava. Terreno era sua maior preocupação, o que fez ele deixar de ser uma empresa de franqueado para virar uma imobiliária. Agora, todo McDonald's que fosse abrir teria que comprar lotes ou terras dele, o que fez com que Dick e Mac pagassem para Ray abrir seus restaurantes. Então o jogo vira completamente. Ray é responsável pelos imóveis e franquias, e Dick e Mac apenas era donos da marca McDonald's. Óbvio que Dick e Mac não conseguiria segurar o orçamento do seu restaurante, o que fez com que fosse obrigado a aceitar a proposta de compra de Ray. O McDonald's foi vendido no valor de 1 milhão para cada, e um acordo verbal de aperto de mão que eles teriam um lucro de 1% anual da empresa. Dick e Mac nunca viram esse 1% anual que foi proposto no acordo verbal, e quando tentou entrar na justiça, não teve prova suficiente para declarar o acordo. Estima-se que hoje eles ganhariam 100 milhões por ano. Ray largou a esposa assim que comprou o McDonald's, tal esposa que ajudou em todos os seus projetos na época de bugigangas, e que penhorou até a casa dos próprios pais para apoiar Ray. Ray fez com que o McDonald's virasse patrimônio nacional, associando sua marca aos Estados Unidos.
Eu só tenho uma pergunta para você. Uma coisa que eu nunca entendi.
Tá bom.
No dia que nos conhecemos, que mostramos as coisas...
Aham. O que tem?
Nós te mostramos tudo. O sistema inteiro, os segredos, nós abrimos o jogo. Por que você não...
Roubei? Só roubar as suas ideias e começar meu próprio negócio usando todas as suas ideias não ia dar certo.
Como sabe?
Eu fui o único para quem mostrou a cozinha. Deve ter levado várias pessoas lá para ver.
E?
Quantas delas conseguiram?
Várias pessoas abriram restaurantes.
Grandes como o McDonald's? Claro que não. Ninguém conseguiu e nem irá conseguir, porque eles não têm uma coisa que faz o McDonald's especial.
O que é?
Nem você sabe o que é.
Tente me explicar.
Não é apenas o sistema, Dick. É o nome. Esse nome incrível, McDonald's. Poderia ser... o que você quisesse. É ilimitado, uma janela aberta. E soa... Soa como América. Não se compara a Croc, que Croc, um monte de Croc, você compra num lugar chamado Crocs. Crocs tem esse som eslavo, estranho. Crocs. Mas McDonald's, rapaz, é lindo. É. Um cara chamado McDonald's... ele nunca iria fracassar na vida.
Obviamente não é o caso.
Então, você não tem um cheque de 1.350.000 dólares no seu bolso? Tchau, Dick.
Se não pode com eles, então compre-os.
Eu lembro da primeira vez que vi aquele nome estampado lá na sua lojinha. Foi amor à primeira vista. E eu soube naquele momento que eu tinha que tê-lo. E agora tenho.
Não, você não o tem.
Tem certeza disso? Adeus, Dick.
O que era proposto desde o começo com o alvo dos conservadores. Ray ficou rico do jeito mais capitalista possível. Conseguiu ter como público-alvo os conservadores, em plena Guerra Fria e explorando o trabalho de Dick Mac. Sabemos que o McDonald's não tem um cardápio muito saudável. Por isso, se o McDonald's não existisse, o nível de obesidade infantil, principalmente nos Estados Unidos, seria muito menor do que é hoje. Quando Mac e Dick implantaram um sistema de fast food onde a comida ficaria pronta em segundos, lógico que a qualidade seria deixada de lado. Porém, foi com Ray que começou a visão mais lucrativa do que a qualidade do produto. Lembre-se que Ray achava que seu sucesso não tinha nada a ver com a comida. Por isso, na sua época de franqueador, ele decidiu que para cortar custos e lucrar mais, deveria descartar os sorvetes de verdade e investir em sachês compostos de sabores, que é o misturado com água que dava um sabor idêntico ao original, que era o melhor jeito de economizar e que cortava gastos com freezer, sorvetes e eletricidade. Estava aí o começo da filosofia do McDonald's, onde o lucro viria primeiro que a qualidade. O que veio fazer com que tenha consequências em seus anos futuros. Polêmicas como responsável no caso de obesidade infantil. Em 2004, os Estados Unidos enfrentaram uma epidemia de obesidade. Era cerca de 300 mil mortes associadas por ano. O caso foi levado a sério quando o cineasta decidiu fazer um documentário chamado Super Size, onde Morgan Spurlock decidiu passar 30 dias só comendo McDonald's. Os resultados foram catastróficos. Onde após o fim dos 30 dias, ele só recuperou seu peso quase 4 meses depois do documentário. O documentário trouxe bastante repercussão negativa para o McDonald's, o que fez com que ele abaixasse seus níveis de sódio e gordura do seu alimento, implantando assim as famosas saladas e maçãs, e tabela nutricional nas embalagens. Em 2010, uma artista plástica teve como trabalho acompanhar e fotografar o processo de decomposição do combo do McDonald's, lanche, batata frita e etc. Em 2 anos que se passaram fotografando, as fotos continuaram idênticas. Apesar do McDonald's não ter como seus produtos a fama de saudável, ainda assim não deixa de ser produtos que foram tirados do ecossistema. Desde as batatas fritas, alface, quanto a carne dos hambúrgueres. Agora imagine quantos lanches de batata saem por dia no McDonald's no mundo todo. Agora imagine quantas plantações de batata é necessário para suprir todos esses McDonald's. Isso sem contar os alfaces, picles, cebola e tomate, etc. Agora imagine a quantidade de gados que precisam ser tratados para o abate. O que gasta com hectares de terra, soja para alimentar os animais e água para eles beberem. Muita coisa, né? Agora adivinha quem sofre com tudo isso? Você. O uso de terras para que seja plantada e criada a matéria-prima dos lanches do McDonald's são da maioria da região de terceiro mundo, onde você tem quantidade de latifúndio, que são os campos, em abundância, o que leva o McDonald's a comprarem essas áreas para a produção de batatas e criação de gado, o que faz com que provoque uma grande desigualdade social e desmatamento das principais florestas do mundo, como por exemplo a Amazônia. A apropriação de soja e cereais para alimentar os gados mexe com a balança de distribuição de comida nesses países, onde toda a matéria-prima daquela região vai tudo para a alimentação dos gados. A desigualdade imobiliária também fica à mostra, onde a compra de empresas de milhares de hectares, milhares de famílias ficam sem ter onde morar. Lembre-se, o McDonald's começou a se erguer economicamente quando descobriu que seus lucros não tinham nada a ver com comida, mas sim nos imóveis. Porém, a Amazônia sofre por um problema um pouco mais exclusivo que o restante do mundo. Como sabemos, a Amazônia é responsável por ter a maior quantidade de água doce potável do mundo, o que faz com que empresas como o McDonald's, que tem uma collab com a Coca-Cola, fiquem de olho nas reservas. O problema é que a política atual está preocupada achando que o nióbio ou a exploração de minérios será o elemento mais valioso no futuro, mas é aí que eles se enganam. No futuro, a falta de água potável no mundo será comum, e a água valerá como ouro. Por isso, as empresas como McDonald's e Coca-Cola estão de olho na nossa Amazônia e nossas riquezas fluviais. Nós podemos perder essa riqueza, pois atualmente vários movimentos neoliberais onde a política de privatização é regra número 1 vem crescendo, o que significa que podemos vender nossa Amazônia e nossas riquezas para o McDonald's e Coca-Cola.
Como faz com o bafo da serra, não está tendo água elétrica da serra mais.
Por que, seu Zé?
Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Está filtrando. Aqui ela não está nascendo mais.
É? Onde é que tinha água? Onde é que tinha nascente hoje não tem mais?
Não, a serra inteira.
É?
A serra inteira.
E aqui nas terras do senhor?
Aqui acabou o resto, agora já secou.
É? O que, onde é que tinha água que me mostra?
Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo.
Aqui embaixo onde?
Aqui no fundo, é que é esse cobre.
Que cobre?
A represa que tinha.
É? É? Esse buraco aqui?
Isso, isso era a represa.
Era uma represa? Tinha água aqui, seu Zé?
Água. Tem toda a vida, teve que tocar muito ainda.
É mesmo?
Hoje ela secou toda, nem para criação tomar, não tem.
E tem quanto tempo que secou?
Ah, isso aí já lavava com mais de 6 meses.
Mais de 6 meses que secou?
Mais de 6 meses.
É? O senhor sabe por quê que deve ter secado?
Ah, por quê mesmo a gente não sabe, mas que diz que o poço artesiano acaba com a água toda.
Poço artesiano?
É.
É? E o senhor está sabendo de alguma coisa que tem aí?
Tem várias, essa coca mesmo é a primeira.
É?
Primeira.
Tem muito poço artesiano lá?
Estão fazendo poço adoidado lá. Dizem que estão fazendo, que eu não fui lá dentro para ver, mas tem poço adoidado lá, já tem.
É?
E a água para cá não está vindo mais. Não vem nascendo.
Eu ouvi falar, seu Zé, que vão tirar 3 milhões de metros cúbicos de água.
Então nunca mais ela vai voltar. Nunca mais tem água, então.
E aí, o que vai acontecer com o povo aqui?
Vai morrer de sede.
Vai morrer de sede?
É. Porque os poderosos é que vieram do povo para morrer.
É?
É.
O senhor tem algum recado a mandar para os poderosos?
Ué. A única coisa que o povo assim, tem dinheiro, não tem dinheiro, mas direito de água nós temos também.
É isso aí, seu Zé.
Caso não houvesse McDonald's, o desmatamento, a desigualdade social e a fome seria algo abaixo do que vemos hoje.
Velocidade é a palavra-chave. A primeira parada é na chapa comandada por dois cozinheiros, cuja função é levar essas belezinhas de carne pura à perfeição. Nesse tempo, enquanto os hambúrgueres são feitos, os assistentes preparam os pães. Cuidado! Hambúrguer passando!
Passando!
Isso! Todo hambúrguer do McDonald's tem dois picles. Uma pitada de cebola e doses exatas de ketchup e mostarda.
Algum de vocês devem conhecer alguém que trabalha ou já trabalhou no McDonald's. Ou você seja essa própria pessoa. Isso porque o McDonald's é um dos maiores contratantes do mundo. Estima-se que 1 em cada 10 americanos já trabalharam no McDonald's. É comum ver funcionários que estão em busca do primeiro emprego compondo um time na cozinha. Se não fosse o McDonald's, milhões de pessoas não teriam oportunidade para o primeiro emprego ou conseguir um emprego para pagar suas contas. Mas como uma empresa pode contratar tanto assim? Ora, eles são os maiores restaurantes do mundo, tem dinheiro para pagar todos os funcionários. Certo? Bom, sim e não, né? Assim como o McDonald's é o que mais emprega, também é o que pior paga seus funcionários. Todos sabemos da fama em que o McDonald's trata seus funcionários. Principalmente os de níveis operacionais de linha de frente. Salários baixos que chegam a ser menor que salário mínimo e carga horária de trabalho exorbitante. Fora o tratamento dos funcionários, que têm até a própria liberdade restrita, como por exemplo comer em outros lugares em seus intervalos. Se não houvesse McDonald's, os dados de desemprego seriam mais nítidos em cada país. Deixa eu explicar. Quando saem estatísticas de desemprego, geral não se destaca qual a renda e o nível de cargo, mas sim quantas pessoas estão registradas em carteira assinada. Um exemplo é os Estados Unidos do Trump, que o nível de desemprego é baixíssimo, porém o trabalho da população não é o suficiente para viver e muito menos ter um padrão American Way of Life, o que faz ocorrer uma grande desigualdade social, onde há emprego, mas emprego não é suficiente para as pessoas se sustentarem. O McDonald's é avaliado como a quarta marca mais valiosa do mundo, no valor de $40 bilhões. O McDonald's atende 60 milhões de clientes por dia, gerando um lucro de $27 bilhões. A rede vende aproximadamente 190 hambúrgueres por segundo, e um novo restaurante é inaugurado a cada 10 horas. O McDonald's é responsável por ajudar milhares de crianças com câncer. Quem nunca viu aquele cofrinho no caixa para depositar uma moeda para ajudar as crianças com câncer? Na última semana de agosto é feita o Dia do Mac Dia Feliz, onde a venda de Big Mac é convertida em doação para instituições que tratam do câncer infantil. Somente em 2013, a ação arrecadou 20,4 milhões, 1,76 milhões de sanduíches de Big Macs vendidos, um verdadeiro recorde no país. Toda a arrecadação foi revertida a 81 projetos e 58 instituições em todo o país, que atua para elevar os índices de cura do câncer infanto-juvenil, impactando 30 mil crianças e adolescentes. Também contribuíram para o sucesso do Mac Dia Feliz a comercialização de produtos promocionais, desenvolvidos pelas instituições beneficentes. São algumas delas a ACD e também ajudas de instituições educacionais, como o Instituto Ayrton Senna, além de doações de pessoas físicas e jurídicas.
Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui.
Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Picles no pão com gergelim.
Dois Big Macs.
Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles no pão com gergelim.
Quatro Big Macs.
Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento, que gostoso que é.
O sanduíche símbolo da rede Big Mac foi criado no mês de agosto de 1967. O sanduíche símbolo do McDonald's, o Big Mac, foi criado no mês de agosto em 1967 por Jim DeLagatte, um franqueado do McDonald's na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Sucesso imediato, no ano seguinte, o Big Mac respondia por 19% das vendas da rede e passou a fazer parte do cardápio oficialmente. Sua primeira incursão no exterior foi ainda esse ano, quando começou a ser vendido no Canadá em 1998. No estado da Califórnia, foi denominada a capital do Big Mac. Depois que o estudo revelou que a cada habitante comia em média 337 sanduíches por ano. Atualmente, a rede vende mais de 1,5 bilhões de Big Mac. Depois dos americanos, são os japoneses os maiores fãs do Big Mac. O Big Mac é o único item que pertence ao cardápio em todas as redes do mundo. Desde 1988, mais de 260 milhões já foram arrecadados por meio de campanhas, que foram revertidos em unidades de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia e unidades de transplante de medula óssea. Tudo isso é filtrado pelo Instituto Ronald McDonald. Em 25 anos, o McDonald's conseguiu ajudar crianças a tratarem do câncer. O McDonald's hoje é a maior rede de fast food do mundo. Mas não só isso, ela é a maior rede de imobiliária também. E também a maior empresa vendedora de brinquedos do mundo. Há aqueles que a detestam e outros que a idolatram. Mas uma coisa é certa, o McDonald's realmente revolucionou o mundo. Seja tanto financeiramente, ambientalmente, gastronomicamente e na área da saúde. Uma coisa é certa. Se não houvesse McDonald's, muito provavelmente viveríamos em um mundo muito diferente do que é hoje.